nós da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo vamos conversar um pouco com vocês sobre o programa PAI. Passo a palavra para você, Graziele.
É isso aí. Uma boa tarde, comunidade usbiana e demais ouvintes. Aqui é a Graciele, juntamente com a comissão organizadora dessa atividade PAI, formada pelas pós-graduandas Heloísa, Melisane, Maraína, Jéssica e Priscila, e também eu, organizamos um encontro interativo sobre o que foi o estágio PAI para vocês. Estamos aqui com aproximadamente 20 e poucos alunos, e com a comissão, que é coordenadora do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, que é o PAI. E inicialmente convidamos a professora, a doutora Marlene Gonçalves, para podermos explicar sobre o que é o estágio PAI, o que é o PAI. Muito obrigada, professora Marlene.
Olá, Graciele, meninas. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o PAI, esse Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, que é um programa voltado para os mestrandos e doutorandos da Universidade de São Paulo para um propósito de oferecer, propiciar uma formação didático-pedagógica, porque a gente sabe que a pós-graduação é um caminho, um preparo para a atividade docente na área do ensino superior. Esse programa surgiu em 1992 aqui na USP. Ele teve algumas atualizações e hoje a gente funciona regulamentado em uma portaria que foi instituída em 2005. O PAI tem duas etapas. O primeiro momento são disciplinas ou conferências, é o que a gente chama de etapa preparatória, né, de preparação pedagógica, que é um preparo para a atividade que o pós-graduando vai desenvolver em seguida. Essa etapa pode ser constituída de disciplinas, de conferências, de atividades pedagógicas. É uma etapa que prepara para o que vem em seguida e que, na verdade, é uma etapa considerada mais importante, que é o próprio estágio e supervisionado em docência. Né? Como que é essa etapa do estágio? Essa etapa, o aluno se inscreve numa disciplina de graduação, e ele vai acompanhar um professor, que na verdade esse professor da graduação vai ser o próprio supervisor desse pós-graduado. Então, o estagiário tem a oportunidade de vivenciar as atividades de docência junto com o professor, atividades essas que incluem programação, planejamento, aspectos de discussão curricular, própria metodologia didática em sala de aula. Então, envolve vários aspectos. E aí ele tem, então, a oportunidade de acompanhar ao longo de um semestre, junto com o seu professor supervisor, essa experiência. O PAI, ele não é obrigatório, ele é optativo, faz quem quer, com exceção, claro, aí, de um aluno que tem bolsa CAPES, que aí, então, há uma exigência que ele efetivamente faça esse programa. Ao final, aí, depois de cumprida todas as formalidades, quem participou desse programa tem direito a um certificado, e também pode receber créditos pela atividade. Enfim, o que a gente tem tido ao longo dos anos aí é que esse programa, embora seja um aspecto tão pequeno, né, tão pequeno perto de tudo que inclui a formação didático-pedagógica, ele tem trazido algumas contribuições aí para os pós-graduandos nessa área.
Muito obrigada pela sua participação, professora Marlene, pelos seus esclarecimentos. É muito importante mesmo os alunos terem contato, né, com o que é o estágio PAI, como se preparar para que seja feito o melhor possível durante o estágio. E agora nós iremos continuar. Fique à vontade agora, né, os estagiários PAI, para se expressarem. E caso vocês não possam falar no microfone do seu computador ou do seu celular, a comissão estará acompanhando aqui o chat para ler todas as mensagens. Dessa forma, nós gostaríamos de saber de vocês, como foi o estágio PAI? E quais são os conselhos que vocês dariam para os próximos, para os futuros estagiários PAI do próximo semestre?
Para mim, a experiência do PAI esse ano foi muito produtiva, né? Eu até coloquei isso no pequeno grupo. Eu tinha feito o PAI pela primeira vez no ano passado, na disciplina de EB, da licenciatura, né? E esse ano eu tive a oportunidade de fazer o PAI, né, na área que eu estou desenvolvendo o mestrado, que é na área da psiquiatria. Então, eu fiz o PAI sob orientação da minha orientadora, que é a Sandra Pilon, do professor Pedrão, né, professora Zene, e foi algo assim, muito bacana, porque Eu vejo que em EB nós trabalhamos assim com o pessoal da licenciatura, por ser uma turma pequena, né? Mas o desafio que é para os professores do bacharelado fazer um manejo, né, de 80 alunos, 90 alunos, principalmente nesse modelo que a gente tem vivenciado, que é o modelo remoto. Né? É, semana que vem os alunos já iniciam, né, o estágio prático, e eu vejo assim, que eles estão muito ansiosos, né, em comparação assim, com o ano passado, que não teve estágio, mas no processo de formação assim, da minha identidade docente, é, eu consegui perceber esses desafios como uma oportunidade muito grande. Né, o professor Pedrão, as outras professoras, eles sempre colocavam, né, inseriam nós monitoras, né, as outras alunas que estavam auxiliando na disciplina, sempre inseriam a gente. Então, eu não me senti desamparada, né, na disciplina. Então, eu não consegui sentir, por parte dos professores, um distanciamento. Pelo contrário, me senti muito acolhida. Né? E por mais que tiveram essas questões, né, das dificuldades, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana para esses alunos estarem inseridos agora na parte prática do estágio. Nós estamos em constante aprendizado, então se eu tiver outra oportunidade no PAI mais para frente, eu vou fazer, porque eu acho que cada dia a gente aprende muito mais, né, e acrescenta muito mais para o outro. Então, para mim foi muito significativo, agradeço muito a oportunidade.
Nós que agradecemos, Carla, por sua contribuição. E alguém mais se disponibiliza a falar?
Bom, acho que vou contribuir também, né, de alguma forma. Primeiro dizer que o estágio PAI, assim como outras vivências que a gente tem, né, ao longo da nossa trajetória acadêmica, é um momento de muita reflexão, de muito aprendizado, e é muito desafiador, né? Principalmente nesse estágio PAI especificamente, devido ao período pandêmico que ainda vivenciamos há mais de um ano, né? Aí no segundo ano desse quadro tenebroso, infelizmente. Mas que nos possibilita, né? Toda crise gera possibilidades, né? Então, ela nos possibilita conhecer novas ferramentas tecnológicas, novas maneiras de trabalhar, nos faz repensar o ensino, né? E as novas maneiras de trabalhar com o processo ensino-aprendizagem. Então, por que não o estágio PAI, mesmo sendo grande desafiador, foi um momento da gente testar a nossa resiliência, de testar a nossa força, a nossa capacidade de adaptação. Então, por todas as vivências que a gente tem, inclusive do cunho pessoal, o estágio PAI é um momento de refletir sobre a prática docente. É o momento de errar, de aprender, de conhecer o novo, de dar abertura para novas possibilidades, para novas pessoas, para as novas vivências, de às vezes se ausentar um pouco no sentido de ouvir o que o outro tem a dizer, de não fazer mais do mesmo só da nossa maneira, mas se dar a possibilidade de aprender coisas diferentes, de fazer de uma outra forma, de vivenciar, experimentar um outro jeito que você talvez nunca teve oportunidade durante sua vida acadêmica ou profissional, né? E acho que como sugestão para os novos estagiários PAI é que sejam proativos, que se preparem bastante nas disciplinas preparatórias, mas que venham com a mente e o coração aberto, abertos para aprender, abertos para errar e aceitar que errou e que isso não tem defeito nenhum nisso. A gente tem constante aprendizado, né? Como nós já falamos aqui anteriormente, todo mundo. Mas que venham, sejam bastante resilientes para se adaptar às novas situações, ao que vem acontecendo, resilientes para entender que há coisas que acontecem na vida que está fora do nosso alcance, né? E a gente não tem como mudar todas as coisas, mas que a gente pode se adaptar, que a gente pode aceitar e saber confiar. E principalmente isso, acho que é o essencial, confiar na equipe de trabalho, de saber que não estamos sozinhos, que há pessoas que estão na mesma caminhada que a gente, que vão ser ombro, vão ser suporte. Porque hoje você pode estar precisando de um suporte, amanhã você pode ser esse suporte para a pessoa também. Então, de confiar na equipe, saber que o trabalho é coletivo, é uma construção conjunta, não só com os alunos, com aquele que vai ser o que vai aprender, mas também com aquele que vai ser o que vai ensinar. Então, é uma questão bem coletiva, assim. Sejamos humildes, resilientes, perseverantes e não tenhamos medo. Humildes para vir de coração aberto. Obrigado.
Nós que agradecemos, Breno, a sua excelente colocação e a sua experiência. Estão surgindo algumas questões aqui no chat também que seria interessante a gente compartilhar com vocês. Né, para algumas alunas, o PAI foi uma experiência enriquecedora. O estágio supervisionado em docência contribuiu para a aquisição de conhecimentos importantes para a prática docente, como, por exemplo, as metodologias de ensino, os recursos didáticos, a relação do professor com os alunos e os desafios a serem superados no processo de ensino-aprendizagem. O conselho que a turma dá é que, para os futuros estagiários, é se preparar e aproveitar todas as oportunidades, além de levarmos em conta a questão da proatividade. Outras questões foram que, apesar das diversas, né, participações no estágio PAI, algumas a primeira vez, para outros a segunda, terceira, e apesar de às vezes nós estarmos em estágios na mesma disciplina e com os mesmos docentes, a experiência é enriquecedora. Cada turma é única e as demandas que acompanham também. A autonomia, a inclusão e o acolhimento por parte das docentes conosco é extremamente importante. E aí mais um aconselhamento para os próximos estagiários. Aproveitem a etapa de preparação pedagógica ao máximo, pois ela será a base para uma boa condução do estágio PAI. E, além disso, importante também observar as demandas, tanto dos docentes quanto dos alunos das turmas que nós estivermos estagiando.
Exatamente isso. Também devem se pensar como a oportunidade da formação docente para vocês. Como que o PAI é isso? O que isso significou? Que é um questionamento que também nós temos aí no nosso chat.
Para a formação docente, eu acredito que é fundamental, assim, principalmente para mim que vem do bacharelado, como eu disse na discussão, me formei há muitos anos já, me formei há 15 anos, então entrei no doutorado direto, então não realizei disciplinas no mestrado relativo ao estágio PAI. Então fazer o estágio PAI é uma atividade fundamental, inclusive na compreensão das limitações que a gente teve. Eu, por exemplo, tive uma disciplina que não começou, e aí eu acompanhei algumas atividades da disciplina do ano anterior, de forma voluntária, e nesse acompanhamento, tanto participando do planejamento das atividades de laboratório, no momento de retomada inicial dessas atividades, de uma turma que tinha iniciado o estágio anteriormente, tinha tido essa quebra nesse período de estágio, né, que ficou, então as atividades ficaram à distância, e nessa retomada, a necessidade de adaptação dos professores, e particularmente a professora que eu acompanhei, né, mas você vê que a questão da proatividade, do esforço daquele professor de tentar adaptar as atividades para evitar que esses alunos tivessem perdas e conseguir construir esse processo de ensino-aprendizagem da melhor forma que fosse possível dentro das limitações encontradas. Então, eu acredito que isso é um ganho, assim, um aprendizado para a gente, né, como estagiário PAI, para a gente ver que a gente, de repente, não vai ter muitos momentos, a gente vai encontrar obstáculos, como o Brenner disse, que não depende da gente, ou coisas como teve a pandemia, ou a questão dos laboratórios que eu estava citando, que os alunos voltaram, mas aí tinha uma limitação de capacidade de pessoas dentro do laboratório, tinha uma limitação dos laboratórios relacionados ao que pudesse ser utilizado nesses laboratórios, porque tem que ter funcionários específicos para montar os equipamentos de simulação, então tinha que ter uma escala. O professor criou uma atividade, a gente criou em conjunto uma atividade de simulação adaptada, e nesse momento a gente viu a grande ansiedade dos alunos nesse momento, né, de retomada, de tentar aplicar esse conhecimento que eles tiveram que retomar do ensino teórico há um ano atrás. Eles estavam bastante ansiosos, assim como o professor, e eu também estava bastante ansiosa, então foi um momento de troca, da gente reconhecer, ali, como o Brenner disse, a questão de reconhecer as fragilidades, ter essa abertura para esse aprendizado dentro dessas limitações. E esse estágio começou e dali duas semanas, novamente teve o fechamento por conta da mudança de fase do Plano São Paulo, aí fechou de novo, então parou essas atividades novamente. Então foram todas dificuldades que os professores enfrentaram, que a despeito de nós como professores no futuro estarmos numa situação de pandemia ou não, a gente vai encontrar diversos obstáculos, né, relacionados a esse processo, que a gente vai tentar superar acreditando, né, na formação que a gente está tendo e na importância que a gente dê às atividades de ensino e na continuidade, né, que a gente vai dar disso, que é um momento de aprendizagem, mas que a gente vai estar em constante aprendizagem, tentar ter essa continuidade.
Muito bom. E alguém mais quer contribuir conosco?
Bom, então, eu fiz o estágio PAI nesse semestre em uma disciplina de primeiro ano. Então, é uma disciplina mais teórica, de saúde ambiental. Então, é um pouco mais fácil adaptar o método de ensino, aprendizagem, numa disciplina mais teórica, de primeiro ano, do que em muitas disciplinas durante o curso, que são mais práticas, envolvem atividades em hospital, que eu acredito que seja mais desafiador mesmo. Mas, ainda assim, também tem os seus desafios, porque, por conta de a gente estar atrás da tela do computador, só vendo as fotinhas dos alunos, sem saber quem, de fato, está participando ou não, é um pouco difícil mesmo. E eu já havia feito o PAI no ano passado, nessa mesma disciplina, e ano passado começou presencial, aí entrou a pandemia e aí a partir daí a gente foi para o ensino remoto, então foi aquele banho de água fria, a gente não conseguiu se adaptar a tempo, então foi um pouco mais complicado fazer as coisas, mas por conta de a gente já ter tido essa experiência, a gente conseguiu se planejar melhor para esse ano, para fazer uma disciplina melhor para os alunos, e a gente percebeu que muita coisa que a gente mudou deu certo. Então, os alunos reclamavam muito durante a pandemia, porque muitos professores davam muitas atividades para estimular o aluno a participar da aula. Só que como eram muitas disciplinas e muitos professores, eram muitas atividades ao mesmo tempo, então eles ficavam sobrecarregados. A gente adaptou para atividades mais em grupo, para não sobrecarregar tanto. E a gente dava um tempo maior para eles apresentarem. No começo de cada aula, a gente dava uma devolutiva de cada atividade que foi feita, onde eles estavam errando, onde eles estavam acertando, dando um reforço para a aula anterior. E adaptando também as estratégias de aula mesmo. A gente tinha duas aulas práticas na época do ensino presencial, e para adaptar para um modo remoto, a gente vinha até a universidade, preparava o laboratório, a gente filmava as bancadas com um aluno pai ou a docente, explicando cada bancada, e como a aula era ao vivo e online, os alunos poderiam interagir durante a aula. Então foi meio que um laboratório virtual, como se fosse um laboratório de aula prática comum, só que por trás do computador. E aquela foi a melhor experiência. A gente percebeu que foi onde os alunos mais participaram, eles elogiaram muito. E no final da disciplina, a gente deu uma avaliação, tanto da disciplina como uma avaliação total, e pelas notas que eles tiraram e pelo que eles relataram, o feedback que eles deram, a gente entendeu que foi uma experiência boa, que a gente conseguiu fazer dessa disciplina a melhor possível, num jeito tão difícil de dar, né? E é isso, é o conselho que eu dou para quem for ingressar no PAI nos próximos semestres. É isso, é buscar adaptação e empatia também. Eu vi o que os alunos têm a falar e tentar adaptar ao modo deles mesmo, de fazer motivar, né? Porque
tem a dificuldade da aula remota, a gente não tem tanto contato, mas também tem um lado bom, porque muitos alunos hoje em dia eles têm muito contato com internet, com material didático na internet, então a gente usou esse recurso a favor, essa facilidade que eles têm, até maior do que nós, até somos um pouquinho mais velhos, para fazer da melhor forma possível. E eu acho que é isso. Eu sei que a disciplina que a gente dá é mais teórica, algumas disciplinas são mais difíceis, mas é a questão de estudar bastante e procurar sempre aprender mais. E é isso. Muito obrigado.
Bom, eu vou falar algo também, que eu estou na disciplina agora teórica também, nesse primeiro ano, na disciplina de sociologia, né? Acho que nesse ponto em específico eu vou só divergir um pouco do Gabriel, porque assim, a disciplina ela é bastante complexa assim, também, não só a disciplina, mas também você fazer a disciplina teórica online ou virtual, né? Ela demanda também uma certa mais dificuldade, assim, né? Pelo menos na minha experiência. As dificuldades também são assim, se eu fosse colocar todas aqui, não teria horário, não teria minutos para terminar de ficar falando, mas não é esse o foco. Mas assim, a disciplina teórica também é de sociologia, com o primeiro ano, né, são 85 alunos, e como eu venho falando desde os primeiros momentos enfim, com o pessoal aqui, as dificuldades que se colocam, notoriamente, são outras do espaço presencial. Né? Mas assim, um ponto específico que eu acho que é bem interessante, que na minha vivência vai ser muito importante, é porque eu vou continuar com essa turma no segundo semestre, né, com a disciplina de antropologia, e isso, de certa forma, na minha visão, vai criar um certo vínculo com a turma, porque assim, nesse primeiro momento, né, que eu fui o aluno pai desse primeiro semestre, tivemos as dificuldades, a questão de se adaptar ao professor, se adaptar ao estagiário pai, mas que a partir da metade da disciplina, a gente começou a criar esse vínculo, assim, né? E eu percebi que o vínculo ele foi construído a partir, por exemplo, né, eu disponibilizava meu e-mail, então entrava muito em contato comigo por e-mail, né? Depois da aula, também entrava em contato comigo. Tinha alguns momentos, vários momentos que a gente entrou em acordo, né? Por ser uma turma muito grande, a gente separou em vários grupos, em todos os grupos eu estava presente para fazer essa discussão, essa comunicação, para fazer um feedback. Isso foi, assim, extremamente positivo. Eu acho que foi um dos pontos mais assertivos que eu tive nesse estágio, agora com o meu supervisor, né? Quando estávamos planejando a disciplina, né? Como seria a forma de abordar isso, e a gente trouxe essa proposta, né? De dividir em pequenos grupos e eu fazer esse acompanhamento com cada grupo por semana. E que isso foi, assim, de uma genialidade, de uma potência muito grande, porque eu consegui me aproximar muito dos meninos. E esse vínculo foi estabelecido a partir disso. Então, apesar das dificuldades, né, das câmeras desligadas, de muitas vezes os alunos não participarem em aula, não ligaram o microfone, ainda assim, na reunião mensal, né, no acompanhamento mensal que eu fazia, eram muito potentes, porque ficava um pequeno grupo comigo. Então, assim, as dificuldades, as dúvidas, né, a interação que eles desejavam, acho que tinha nesses momentos, e eu fazia esse feedback com o meu supervisor também. Então, isso acabava trazendo pontos muito positivos para a gente melhorar na abordagem da aula, nas discussões dos textos, nas leituras das atividades, na forma da avaliação, como estávamos fazendo. Então, foi uma comunicação muito, muito dialogada, de fato, assim, durante a construção da disciplina, que eu, na minha visão, assim, foi um dos pontos mais positivos que eu pude ter, além dos outros, como os colegas já trouxeram aqui, né, de assumir responsabilidades, né, de se ver no papel de professor naquele momento, porque isso são experiências singulares que o pai proporciona isso, né, e de forma geral, acho que é isso.
Excelentes contribuições de todos. Nós temos mais uma aqui, que o papel das alunas voluntárias em realizar as atividades nas reuniões é primordial, tá? Para a construção de todo esse processo do ensino-aprendizagem. E agradecimentos também. Bom, agora eu gostaria também de convidar os professores, o Luiz Jorge Pedrão e a professora Lucila Castanheira, para também fazer colocações referentes aí ao PAI. Muito obrigada.
Bom, eu acho, primeiramente, né, um prazer enorme estar aqui participando com vocês, ouvindo isso tudo, né? Para mim é maravilhoso, né? Sou de uma geração mais antiga, então estar com uma geração mais nova, nossa, é fantástico isso, né? É fantástico. Isso ocorre comigo, assim, em todo momento, quando eu estou com o aluno pai, né? Ou na parte teórica, quanto na parte prática, quando estão comigo no hospital, infelizmente eu não estou lá, a Carla já colocou, eles começaram o estágio, né? Então é maravilhoso isso, né? Unir nessas experiências mais antigas com experiências mais novas, fantástico, né? A gente se sente sempre, estamos sempre muito energizados, né? Para tocar adiante, né? E seguir adiante, né? Nesse contexto todo, não importa o contexto, na verdade, né? Seguimos adiante encarando os desafios. Acho que isso que é importante, né? Nós estamos encarando os desafios, como a Carla colocou. São 81 alunos, meu Deus do céu, né? Mas é um desafio e nós estamos, assim, encarando isso. E vai dando pai contribuindo, como a Carla colocou, né? Na forma como contribui, assim, de modo geral, né? Ajuda, colabora, enfim, estamos juntos, né? Quando a gente pensa em pós-graduação, já lá no processo seletivo, a exigência, projeto de pesquisa. Então, se pensa na formação do pesquisador, né? Que é importantíssimo. Puxa vida, né? É isso. Mas e a outra parte, o outro lado, né? A formação docente, né? Não tem no processo seletivo um projeto seu, né? Para ensino, coisas assim, né? Entra na avaliação o projeto de pesquisa. Mas e o outro, né? A formação. Porque você vai ensinar o aluno da pós-graduação amanhã. Então, precisa essa formação. Ensinar em todos os sentidos, né? Ensinar a pesquisar, ensinar tudo. Então, essa questão do pai, né? Que cuida da formação docente, é extremamente, sim, é importantíssimo isso, né? Eu coloco no mesmo nível, formação pesquisador, formação docente na pós-graduação. É no mesmo nível mesmo, né? É por isso que eu estou aqui, estou sempre com, assim, na comissão do pai. É porque é uma coisa que eu enxergo como, assim, de extrema importância, né? Então é isso, né? Eu acho que o pai oferece isso. E como a Marlene, né, como presidente da comissão, né, cuida, né, desse programa, e a própria Escola de Enfermagem, o valor que dá esse programa, tanto é que nós estamos na forma como estamos procurados por tantos alunos, né, de outras unidades, para fazer o nosso programa de aperfeiçoamento de ensino, né? Então, a Escola de Enfermagem já de um bom tempo vem cuidando disso, né? Mostrando a importância disso, né? E hoje, com a coordenação da Marlene, mais ainda, inclusive, isso fica evidente, né? Essa importância. Então, eu me sinto muito feliz, assim, por ser dessa comissão e por ter, sempre eu tenho alunos pai comigo, né? Tanto em partes teóricas quanto em partes práticas. E compartilhar essas experiências é maravilhoso, fantástico. O que eu ouvi aqui hoje também, gostei demais das colocações, parabéns, né, por essa trajetória que fizeram. Estão aqui hoje fazendo essa avaliação. Prazer enorme, puxa vida. Muito obrigado.
Obrigada, professor Luiz. Agora para a professora Lucila.
Eu acho que, acho que dá para ver, né? Se a gente tivesse mais próximo ainda, ver o brilho dos nossos olhos quando a gente fala da oportunidade que o pai, que a interação, né, dessa comissão com vocês nos proporciona, né? Eu acho que é tão revigorante para nós ter vocês nas disciplinas como nessas oportunidades de interação, que a gente sempre está aqui, né? Como o Pedrão está dizendo, estou aqui fazendo as contas, Pedrão, mas muito mais do que 20 anos, né? Muito mais do que 20 anos de pai, né? E de testemunhar, né, o quanto a gente cresce, né, nessa interação com vocês. Eu acho que eu também estou encantada, né, com o que vocês estão aqui hoje reunindo, né, ou oportunizando, porque disponibilizar uma reflexão de um grupo de alunos pai possibilita que isso vá, inclusive, contaminando outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Eu acho que é isso que a gente quer, né? Aprimorar ainda mais a formação do pós-graduando e da mesma forma como o Pedrão disse, acho que mostrar para vocês o quanto que é importante essa formação docente, né, agregado à formação em todos os âmbitos da pós-graduação, né? Então, acho que vocês estão de parabéns, eu acho que a gente traz aí oportunidades, então, com a criatividade que vocês têm, né, nos depoimentos de vocês, a gente vê, pelo menos eu sinto que a gente vê muito mais uma gratidão de vocês por ter participado do PAI, mas eu acho que olhando na perspectiva do docente, né, somos nós que temos que agradecer, porque essa oportunidade que a gente tem a cada semestre, né, de ter novos alunos e de estar com vocês é uma oportunidade para a gente revisitar o nosso fazer, né, o nosso pensar, o nosso ser docente. Então, acho que vocês estão todos de parabéns.
Professor Luiz, professora Lucila, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Para nós, estagiários PAI, é um orgulho e um prazer participar desse estágio, de ouvi-los. Nós queríamos agradecer a participação, então, de todos os estagiários e dos professores na construção coletiva dessas experiências, desses sentimentos e das sugestões, né, os conselhos para os próximos estagiários PAI. Nesse segundo semestre de 2021, a gente sabe que há muitos desafios a serem superados e aprimorados diante de tantas mudanças que estamos passando no processo de ensino-aprendizagem, né, no contexto da pandemia de Covid-19, tornando assim, né, a perspectiva de vivenciarmos um novo formato de ensino. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.